Já entendi perfeitamente a sua preocupação. Vamos, portanto, começar. Certamente que alguns deputados, porque estão outras comissões a decorrerem simultâneo, tiveram, e porque outros assuntos de interesse comum estão a acontecer, terão saído, mas voltarão. Se tivermos aqui alguma dificuldade, deixamos de
Muito
lado
bem.
e segue para a próxima reunião. Estamos de acordo com isto, não é verdade?
Estamos de acordo, sim.
Então, passamos à aprovação das atas 21, 22. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era já precisamente antecipar um problema, porque eu vou ter de me ausentar da reunião daqui a pouco para participar numa atividade de outra comissão. E nós tínhamos falado na reunião de mesa e coordenadores na questão da votação de uma nova grelha nesta reunião. E, portanto, eu ia solicitar desde já o adiamento para a próxima reunião. Era isso. Obrigada.
Então, estamos no ponto número 1, a aprovação das atas 21, 22 e 23. Eu pergunto se há alguma anotação sobre o conteúdo das mesmas. Alguma coisa a referir? Não havendo, podemos considerar as atas aprovadas? Muito bem. Passamos ao ponto número 2, a distribuição de uma iniciativa europeia, relatório intitulado Portugal na União Europeia, 2015. Cabe ao grupo parlamentar do PSD a indicação do relator. Senhor
Bruno deputado. Coimbra. Bruno Coimbra, Sr. Presidente.
Uma nota, doutora Isabel. Muito obrigada. Passamos ao número 3. As iniciativas legislativas. Temos aqui uma primeira. Certo. Então, passamos ao ponto número 3. Passamos ao ponto número 3. Iniciativas legislativas. Temos aqui a proposta de projeto de lei 18.13, uma proposta do Governo e que tem como relatora a deputada Ana Mesquita. Faz favor. Faz favor. Ah, então não tenho aqui. Não, não, não. É que houve aqui uma alteração. Estas alterações que acontecem em cima da hora e que temos antes disso, peço desculpa, Sra. Deputada Ana Mesquita, temos antes disso o projeto, exatamente, nas iniciativas legislativas, antes do parecer temos a distribuição. A distribuição de uma iniciativa, a 162/13, do Bloco de Esquerda, cujo relator cabe também ao PSD. É competente a 7ª Comissão em conexão com a 11.
Sr. Presidente, Maurício Marques.
Muito bem. Sr. Deputado Maurício Marques. E agora sim, a Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Então, na elaboração deste parecer relativamente à proposta de lei número 18.13, regulou o acesso à informação administrativa e a reutilização dos documentos administrativos, incluindo em matéria ambiental, transpondo a Diretiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de janeiro de 2003, relativa ao acesso público às informações sobre ambiente e a Diretiva 2003/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de novembro de 2003, alterada pela Diretiva 2013/37/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013, relativa à reutilização de informações do setor público. Dizer que a apresentação foi realizada nos termos do disposto da alínea D no número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, reúne os requisitos formais previstos no artigo 124 do referido Regimento. Por despacho do PAR, datado de 7 de abril de 2016, a iniciativa baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em conexão com a 11ª Comissão, que é, portanto, aqui a nossa. Foi promovida pelo Presidente da Assembleia da República à audição dos órgãos de governo das regiões autónomas a 8 de abril de 2016 e foi promovida pela Primeira Comissão a consulta escrita do Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Ordem dos Advogados, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, Comissão Nacional de Proteção de Dados, Associação Nacional de Municípios Portugueses e Associação Nacional de Freguesia. O parecer da proposta de lei realizado pela Comissão de Assuntos Constitucionais foi aprovado em reunião da Comissão a 27 de abril de 2016 e nessa mesma data foi então remetido ao PAR. Quanto aqui à parte dos considerandos, o que vemos e o que podemos relatar é que a proposta de lei pretende transpor para o ordenamento jurídico a diretiva 2013/37/U do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a reutilização de informações do setor público e pretende fundir o regime jurídico de acesso aos documentos administrativos previsto na Lei nº 46/2007, 24 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei 214-G de 2015, 2 de outubro, com o regime jurídico de acesso à informação ambiental previsto na Lei nº 19/2006, de 12 de junho, alterada pelo Decreto-Lei nº 214-G de 2015, de 2 de outubro. E, portanto, prevê-se a sua revogação e a substituição por uma nova lei que regula o acesso à informação administrativa e a reutilização dos documentos administrativos, incluindo em matéria ambiental. Sendo que o parecer que foi elaborado pela primeira comissão é de âmbito mais geral, nós temos aqui também um destaque mais concreto para as questões de matéria ambiental e, naturalmente, que de competência direta aqui da 11ª Comissão. E, neste caso, salienta-se que todos, sem necessidade de enunciar qualquer interesse, têm direito de acesso aos documentos administrativos, o qual compreende os direitos de consulta, reprodução e de informação sobre a sua existência e conteúdo. E, portanto, esta proposta de lei, o que vem introduzir é a obrigação dos órgãos e entidades da administração pública promoverem a divulgação ativa de informação, nomeadamente em formato aberto, em termos que permitam um acesso facilitado aos conteúdos de forma não condicionada, de forma periódica e também atualizada nos sítios de internet, nomeadamente a informação cujo conhecimento seja relevante para garantir a transparência da atividade relacionada com o seu funcionamento e nos termos que aqui estão descritos. E em termos de ambiente, também aqui destaque para que deve haver uma política de divulgação ativa de informação em que os órgãos e entidades da administração pública recolhem e organizam a informação ambiental, asseguram a divulgação ao público de forma sistemática e progressiva, designadamente de textos de tratados, de convenções, acordos internacionais, legislação europeia sobre o ambiente ou com ele relacionada, do relatório nacional sobre o estado do ambiente e das informações ambientais que, em caso de iminente, de caso de ameaça iminente para a saúde humana, para o ambiente, possam permitir às próprias populações em risco tomar medidas para evitar ou reduzir danos que possam ser decorrentes dessa mesma ameaça. Aqui também nota para que, no que concerne ao direito de acesso à informação ambiental, os órgãos e entidades da administração pública devem disponibilizar gratuitamente listas com a designação de todos os órgãos e entidades que têm informação ambiental, de preferência num sítio único de internet, adotando procedimentos que garantam a uniformização da informação ambiental, para que exista uma informação mais exata, mais atualizada e comparável. A proposta de lei prevê a sua entrada em vigor no dia 1 de julho de 2016. Relativamente à terceira parte, a relatora exime-se de manifestar a sua opinião sobre a proposta de lei que estamos presentemente a analisar. Relativamente às conclusões, podemos dizer que o Governo apresentou então esta proposta de lei número 1813, que a proposta de lei pretende, conforme afirmámos no início, transpor para o ordenamento jurídico português a Diretiva 2013/37/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, e funde num único ato legislativo o regime jurídico de acesso aos documentos administrativos e o regime jurídico de acesso à informação ambiental, revogando estes dois diplomas e substituindo-os por uma nova lei. A discussão, na generalidade, da proposta de lei em apreço vai ser realizada na próxima reunião plenária a ter lugar dia 6 de maio e, portanto, face ao exposto, considera-se que a proposta de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais necessários para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita, e eu pergunto agora quem deseja intervir. A Sra. Deputada Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para duas coisas muito simples. A primeira, para naturalmente saudar a Sra. Deputada Relator, pelo parecer que nos elabora e pela sua capacidade de síntese e de objetividade que o mesmo consagra. Uma segunda nota para uma, julgo que terá que ser uma correção ao ponto número 4, porque as propostas de lei, eu julgo que aqui terá sido, enfim, uma coisa que acontece com frequência, que é o copy-paste, que nos acontece muito. Esta proposta, este parecer, quando muito, poderia ser remetido à primeira Comissão Parlamentar, que é a Comissão competente, e nunca à Comissão de Assuntos Europeus. Isto acontece, não é? Eu acho que temos de tirar esta parte aqui, quando diz que reúne resíduos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, pelo que se emite o presente parecer, nos termos exposto no número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, o qual deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para efeitos. Portanto, há aqui claramente um lapso na redação. que deveria ficar apenas, e eu sugeri que deveria ficar apenas pela sua remessa a plenário, porquanto a primeira comissão já elaborou o relatório final. E por isso é que também não faz sentido remeter agora para a primeira comissão quando o relatório já está feito. Mas isso naturalmente deixa a consideração da senhora deputada relatora. Muito obrigado.
Se me permitir, de facto nós, foi uma dúvida que surgiu e entretanto não sei se houve a oportunidade de confirmar com os serviços essa situação, mas naturalmente se é a indicação mais correta não há problema nenhum em acatar.
Os serviços confirmam. Mas alguém se deseja pronunciar? Não havendo, podemos considerar aprovada este parecer. E passar, portanto, à especialidade. Em relação a este ponto, convinha dar aqui um prazo na medida em que existe outro projeto idêntico relacionado com a Madeira. Senhor Deputado Luís Vilhena, quer nos esclarecer, por favor?
Com certeza, Sr. Presidente.
Uma vez que é relator do outro projeto.
Pronto, estão aqui dois projetos muito parecidos e versam sobre o mesmo assunto. Um, que é o 186, que vem da Assembleia Legislativa dos Açores da legislatura anterior e que subiu e foi aprovado em plenário e baixa agora à especialidade aqui à Comissão. Pronto, o 186 necessita de algumas alterações porque a forma como ele está redigido, portanto, já houve legislação posterior que foi, exatamente. E, portanto, entretanto, também a Assembleia Legislativa da Madeira enviou, portanto, e eu sou relator desse projeto, essa proposta de projeto de lei, que é o número 17, que entrou este ano, não é? E que versa exatamente sobre o mesmo assunto. Portanto, entretanto, houve já, portanto, foi ouvida a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre a Lei número 17, sobre esta proposta 17, e que introduz aqui, de facto, propõe aqui algumas alterações que, do meu ponto de vista, encaixam melhor na Lei 186, que foi produzida pela Assembleia Legislativa dos Açores, do que propriamente agora na Lei 17, que vem da Assembleia Legislativa da Madeira. Portanto, eu só que penso que não poderá, quer dizer, não podemos adaptar diretamente esta situação, este parecer que vem da Assembleia Legislativa dos Açores agora. Portanto, por isso propunhamos de alguma maneira que fosse feito mais prazo e redigir uma proposta única que tivesse essas.
Exatamente.
Contemplasse essas.
Ah, não. Portanto, a ideia é, ao fim e ao cabo, porque uma tem a ver com a outra também, era que pudesse ser em conjunto que viesse a ser apreciada e, portanto, era dar mais tempo à proposta que hoje aqui estava agendada e trazê-la em simultâneo com a da Madeira, fazendo transcrever para a da Madeira aquilo que eram as propostas dos Açores. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Deixe-me só, primeiro, esclarecer uma dúvida que eu tenho, que é esta. Ou duas dúvidas. A primeira dúvida é assim, nós dissemos logo que este processo de especialidade se tornaria impossível, dado que a proposta que nos chegou, a proposta de lei que nos chegou da Assembleia Legislativa Regional, ou projeto de lei, peço desculpa, da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, já tinha sido, em parte, revogado pela publicação da lei. E, portanto, na altura dissemos que a apresentação de propostas era quase uma missão impossível de concretizar. E eu julgo que ninguém apresentou propostas verdadeiramente, ou não. Essa é a primeira pergunta. Foi fixado um prazo para a apresentação de propostas. A pergunta que eu faço era esta. Não é relevante. Não é relevante para o que eu vou dizer a seguir. Mas também para esclarecimento. Foi ou não, algum grupo parlamentar apresentou ou não propostas. A ideia que eu tenho é que nenhum apresentou. Bom, Mas agora a segunda questão, que era esta, o projeto de lei que versa sobre a mesma matéria da Assembleia Legislativa Regional da Madeira ainda não foi a plenário, certo? Bom, ainda não foi a plenário. Portanto, nós podíamos tomar uma deliberação no sentido de aguardar uma decisão em plenário sobre a outra, mas não podemos aqui dizer vamos dar um prazo para que a outra baixe, porque isso era a partir do pressuposto que a outra vai ser aprovada. E nós não estamos em condições de o poder afirmar. Bem, nós podemos adivinhar que sim, mas do ponto de vista processual nós não podemos fazer uma afirmação desse tipo. Portanto, o que é que eu sugeria? Que era o adiamento para a apresentação de, ou a suspensão da especialidade, processo de especialidade, até que a proposta da Assembleia Legislativa Regional da Madeira fosse aprovada ou reprovada em votação na generalidade. Se ela for reprovada, nós esquecemos a Madeira e concentramos só nesta. Se ela for aprovada, então baixará a especialidade e tomaremos uma decisão para fazer uma especialidade em conjunto. Eu acho é que me parecia, do ponto de vista procedimental, a melhor forma, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Pronto, eu em termos de procedimento, não sei exatamente se é a melhor maneira ou não. Eu como tenho, vamos lá ver, como tenho o conhecimento das duas, já estudei as duas, eu estava aqui em condições de dizer que, de facto, o parecer que foi enviado no princípio deste mês, pelos Açores, relativamente à proposta de lei da Madeira, sim, porque tem que se pronunciar, exatamente. Nós, sim.
Pronto. Exatamente. Alguém tem alguma coisa a repor? Uma semana. Próxima reunião, então. Muito bem. Então, passávamos agora. Temos aqui três projetos de resolução que baixaram à comissão. No entanto, não temos... Que é o senhor do PC? Não temos ninguém do PF presente... Pelo que pergunto ao PSD, em relação ao seu...
Não?
Uma interpelação à mesa, peço desculpa. Sim, exatamente. Relativamente ao... Eu sei que o projeto do Partido Ecologista aos Verdes não se encontra na sala e, portanto, nós não vamos fazer a sua discussão, naturalmente. Não é isso que está em causa. Mas eu faço esta questão à mesa pelo seguinte. Quando um projeto de resolução dá entrada... O proponente tem 30 dias, ou melhor dizendo, tem na reunião imediatamente seguinte, tem que dizer uma de duas coisas. Se quer que ele seja discutido na comissão ou se quer que ele suba a plenário. E se disser que é para plenário, remete-se para plenário, o assunto já não está cá. Se disser que é na comissão, ele vai ter que escolher uma das sessões seguintes dentro do prazo de 30 dias. Ora, é a segunda vez que nós continuamos sem decidir. Isto é, esta matéria esteve agendada no dia de reunião de 23 de abril, dada a ausência do PEV, não tomámos nenhuma decisão, ficámos todos agora sem saber se ela vai ser cá discutida ou em plenário. Houve depois mais duas reuniões de 26 e 28, mas que não tinham, eram audições, num caso concreto ao Sr. Ministro Adjunto e o outro era audição conjunta com a Comissão de Economia ao ex-ministro do Ambiente, portanto não vem o caso, e estamos agora aqui no dia 3 de maio. A questão é esta. Por quanto tempo, eu sei que a mesa não vai responder agora, mas fica a questão lançada, é que temos que tomar uma decisão também sobre este tipo de procedimentos, sob pena de, daqui a um mês ainda cá andarmos, sem sabermos se isto vai para o horário, se vai ser cá discutido, por ausência legítima e com todo o direito, compreendemos isso, não estamos a censurar a ausência da senhora deputada do PEV, não é nada disso, é apenas uma questão procedimental, que gostaríamos de ver esclarecida num futuro próximo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, compreendemos perfeitamente a preocupação que expressou e agora pergunto-lhe em relação ao projeto de resolução 275/13 apresentado pelo Partido Social Democrata e que recomenda ao Governo a elaboração do livro branco sobre o estado do ambiente, se é para discutir em comissão ou subir a plenário.
Subir a plenário, Sr. Presidente.
Muito bem. Em relação ao projeto de resolução 248/13, o Bloco de Esquerda pediu o adiamento do agendamento. Portanto, passamos à apreciação do projeto de resolução 250/13, também do Bloco de Esquerda. E dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Não tomaria muito tempo da nossa reunião, uma vez que, este projeto foi apresentado ainda na última reunião pelo deputado João Vasconcelos, que foi quem o subscreveu. Trata-se de propor que a dragagem da Barra da Fuseta seja considerada como obra prioritária e incluída no programa de dragagens da Sociedade Polis Litoral da Ria Formosa. E... Ah, peço desculpa. Tem toda a razão. É o da Leandra. Exatamente, peço desculpa. Estar a fazer três coisas ao mesmo tempo não costuma acabar bem. Peço desculpa. Trata-se do estudo, mas o que disse inicialmente sobre o anterior é válido também para este, porque ele também foi apresentado na última reunião. É sobre a necessidade de estudo da qualidade do ar e estudo epidemiológico em Alhandra, devido aos efeitos da poluição da Simpor, o que se tem verificado é um agravamento da densidade de partículas na atmosfera, com reflexo em mal-estar do ponto de vista das populações, com incidência sobretudo para as pessoas que têm maiores fragilidades do ponto de vista respiratório. Há informação de que terá havido alterações na forma de transporte de matérias que constituem a parte do trabalho da cimenteira da Simpor ali em Alhandra e, portanto, aquilo que se propõe é precisamente que sejam verificadas estas alterações, a sua importância, as suas características e que se possa dar, para que se possa, havendo razão para isso, dar a necessária resposta que restabeleça as condições de qualidade do ar e o bem-estar das populações.
Quem deseja pronunciar sobre este assunto, eu tenho aqui uma informação que talvez ajude e que tem a ver com o seguinte. Portanto, existe uma comissão em permanência que acompanha este problema da qualidade do ar no Simpor. Tal como o Bloco de Esquerda aqui refere, é correto e real que houve um agravamento, No entanto, essa comissão também reuniu de imediato e foi assumido pela empresa que havia ali um problema nos fornos e que inclusivamente tinha levado à intervenção em cerca de 6 mil parafusos, ao reapertamento dos 6 mil parafusos. Não sei se não teria, aliás, acho que até teria algum interesse que se pudessem ouvir alguns elementos desta comissão que acompanham este assunto com toda a regularidade, de modo a não nos estarmos aqui a repetir, tendo também em consideração que quer a APA, quer a Direção-Geral do Ambiente, tomaram posição sobre a matéria. Esta questão do clinker é absolutamente certa. Eles alteraram o procedimento porque estavam a fazer transbordo do clinker a céu aberto. Agora, neste momento, estão a fazê-lo por manga e para espaço coberto. E, por isso, eu dava aqui esta informação e fazia esta sugestão ao Bloco de Esquerda, desde logo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou de acordo com a sugestão que é dada. Como é que procederíamos nesse caso? Marcaríamos uma audição da Comissão aqui na Comissão também? Muito bem.
Jorge Paulo Oliveira.
Nada a opor, eu ia levantar aqui um conjunto de questões, exatamente por desconhecimento de muitas matérias. Eu não sei se houve medições da qualidade do ar, se a Comissão de Coordenação que tem que operacionalizar os planos para a melhoria da qualidade do ar de Lisboa e Val do Tejo, porque sei que existe esse plano, quando há uma excedência dos valores limite, que foi o caso. Enfim, havia aqui perguntas que eu ia colocar, não ia obstaculizar naturalmente o projeto do SOM, mas ia colocar questões, mas tendo em conta a sugestão da nossa parte, naturalmente damos como uma boa sugestão a metodologia proposta.
Nada a objetar sobre isto? Muito obrigada. Passamos então, entramos no ponto da redação final. Tínhamos aqui um projeto de resolução 220, que foi pedido o adiamento também, a classificação e valorização das lojas históricas. Aliás, há aqui uma sugestão, mas o PEV não está cá, valeria a pena contactá-los, tendo em consideração que esta mesma matéria está em discussão no grupo de trabalho, que isto pudesse ser associado. Portanto, foi sugestão da senhora deputada Helena Roseta. É verdade que sim, é verdade que sim, que este está na redação final e que, muito bem.
Peço desculpa, isto é um projeto de lei, tem redação final.
É verdade.
Foi votado no Parlamento, votado, portanto, aqui já não há, ou se acerta na redação final, ou não, nós concordamos com as sugestões formuladas pelos nossos juristas, ou não concordamos, naturalmente. Agora, não, essa matéria, naturalmente, nós não podemos concordar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De qualquer forma, o PEV pediu para adiar e está adiado. E então, temos agora o projeto de resolução 113 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que legisle no sentido de permitir que a Agência Portuguesa do Ambiente possa partilhar com o CEPNA atribuições no âmbito dos crimes ambientais, nomeadamente formando e certificando os seus agentes para que possam fazer recolha de provas que possuam enquadramento legal. CDS, senhor deputado, por favor. Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sobre esta redação final deste projeto de resolução, eu ia requerer ao Sr. Presidente e à Comissão se podia ser adiado para a próxima reunião.
Portanto, está adiado para a próxima reunião. Agora temos aqui a apreciação e a deliberação sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Agência Portuguesa do Ambiente e do Sr. Secretário de Estado do Ambiente sobre o relatório de Estado do Ambiente 2015. Alguém se quer pronunciar sobre este assunto? Nada a objetar?
Não farei a apresentação porque eu julgo que ele é, claro, tão claro o requerimento. Apenas para dar conta que, de facto, mas já agora, pronto, duas notas também, já que estou a usar a palavra. Como sabem, todos os anos o Governo, a Agência Portuguesa do Ambiente, faz o relatório sobre o estado do ambiente que o Governo tem de apresentar ao Parlamento. Quando diz que tem que apresentar, não diz que tem que ser agendado, tem que ser discutido. Agora, apresentar ao Parlamento ou remeter ao Parlamento e nós não fazemos nenhuma apreciação sobre o mesmo, é que eu julgo que faz sentido essa apreciação, até as nossas responsabilidades de fiscalização. A proposta da Agência Portuguesa do Ambiente é por ser o autor e o secretário de Estado do Ambiente, porque achamos também que a matéria, não querendo desvalorizar o Sr. Ministro do Ambiente, não é nada disso, achamos que a matéria se enquadra no Sr. Secretário de Estado do Ambiente seria o suficiente para uma análise daquilo que foi o relatório, ademais de uma matéria que transcende o atual governo, já que é apreciar um relatório do governo anterior, mas o que faria sentido esse agendamento, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Alguém se quer pronunciar sobre o assunto? Nada a objetar, estamos de acordo. Ponto número 5, apreciação e deliberação sobre requerimento, também este apresentado pelo Partido Social Democrata, para audição da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território sobre o Rio Tejo. Senhor Deputado, quer acrescentar alguma coisa aqui? Fundamentar,
este,
por favor.
Este requerimento resulta exatamente de um conjunto de visitas que temos efetuados sobre o Rio Tejo, sendo que uma das matérias que têm sido colocadas pelos atores locais é exatamente a questão das inspeções. E, portanto, julgámos que era oportuno, nessa nossa discussão mais ampla que temos feito sobre o Tejo, uma audição à Inspeção-Geral, para esse efeito.
Alguém se deseja pronunciar sobre este requerimento? Nada havendo a objetar, vamos dar seguimento também a esta solicitação. Entramos agora nos outros assuntos. Doutora Isabela, alguma questão para os outros assuntos? Fica adiada a grelha, uma vez que não... Exato. Diga. Muito bem, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigada a todos e a todas.